Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. O programa Arena do Futuro é o programa do estudo bíblico. É o programa onde nós nos aprofundamos nas profecias para entender exatamente o que Deus nos deixou como revelação para os momentos finais da história. É por isso que o nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje vai tratar um pouco sobre o amor na cruz. Exatamente, o que significou Jesus vir aqui e ser sacrificado no nosso lugar? Qual foi a prova de amor que ele demonstrou ao se entregar? Por que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Quer entender mais? Fica comigo, o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E eu tenho algo muito especial para o senhor, para a senhora, para a sua família. Porque o meu objetivo aqui no Arena do Futuro é que você continue estudando a Bíblia. E não fique apenas com aquilo que é apresentado durante o programa. Mas senão você tenha o seu contato com a palavra, que você compare os versos bíblicos e assim entenda mais e mais daquilo que Deus nos deixou por meio da sua revelação. E isso tem a ver com uma decisão, com uma escolha de seguir aprofundando o seu conhecimento na verdade do Senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista A Procura da Verdade, que é um guia de estudo da Bíblia, onde você vai compreender e entender os grandes temas da Palavra de Deus. Aqui, a Palavra do Senhor vai ser desvendada para que você não tenha nenhuma dúvida. Para que esse material chegue aí na sua casa, você precisa ligar para nós. E o telefone é o seguinte, olha, 12-21-27-31-21. Quer anotar? Vou repetir para você, ó. 12-21-27-31-21. Ou você pode também ir no nosso site e lá você vai fazer um pequeno registro e nós vamos te enviar esse material. O site é o seguinte, novotempo.com/escola-bíblica. novotempo.com/escola-bíblica. Quando você for nesse endereço, você vai chegar nessa página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você encontra o estudo Em Busca da Verdade, Procura da Verdade, ou você pode escolher um outro estudo bíblico que você tem interesse. Então você escolhe o estudo bíblico, vamos colocar esse aqui, ó. Escolheu esse estudo aqui, você tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Você então escolhe receber pelo correio, coloca ali o seu cadastro e esse material chega gratuitamente para o senhor, para a senhora, tá bom? Então tá aí um convite especial para que você tenha esse material à sua disposição. Se você não se inscreveu em nosso canal do YouTube, eu quero te convidar também a se inscrever agora. Pega aí seu celular, seu computador, entra no YouTube, escreve A Arena do Futuro e inscreva-se em nosso canal, porque aqui nós temos colocado os programas Arena do Futuro para que você possa rever e compartilhar também com outras pessoas para que essas mensagens elas cheguem cada vez mais longe e impactem cada vez mais vidas e mais corações, tá bom? Então tá aí, por favor, inscreva-se em nosso canal, você será muito bem-vindo, a senhora será muito bem-vinda. Dito tudo isso, estamos prontos para o tema de hoje. É o tema que fala sobre o amor de Cristo na cruz. A palavra de Deus agora vai falar, porque aqui no programa Arena do Futuro, você sabe, tudo começa na palavra. Quando paramos para pensar em Cristo e aquilo que ele fez na cruz, nós temos claro ou evidente ali uma prova do amor de Deus por cada um de nós. Deus nos amou de tal maneira que veio aqui na terra encarnado como ser humano e morreu para que eu e você pudéssemos ter hoje esperança. Mas diante disso, existem algumas pessoas que perguntam assim: pastor, como eu posso amar Deus ainda mais? Se Deus me ama da forma como a Bíblia diz que ama, como é que eu posso responder a este amor? De que maneira eu posso viver o amor com Deus? Quando nós temos os relacionamentos aqui, entre amigos, entre familiares, uma das bases é que nós precisamos de tempo para aprofundar esse relacionamento. Se eu gosto do meu amigo, se eu gosto da minha amiga, se eu gosto da minha esposa, das minhas filhas, eu vou dedicar tempo aos meus amigos, à minha família, à minha esposa, porque é prazeroso para mim estar com as pessoas que eu amo. Então, se você ama a Deus, a demonstração disso será no tempo que você passa com Deus. Há muita gente que tem tempo para tudo. Tem tempo para os seus trabalhos, tempo para os seus negócios, tempo para os seus estudos, tempo para as suas conquistas, tempo para os seus desejos, tempo para as suas vontades. Mas quando chega para Deus, aí já não tem tempo. Aí já não dá, se sobrar, vou ver se eu consigo. Damos as sobras para Deus. E se damos apenas as sobras para Deus, estamos alimentando um Deus pequeno em nossa vida. Estamos dando apenas migalhas. E Deus na sua vida, que se alimenta de migalhas, será um Deus muito pequeno. Agora, se você coloca Deus como prioridade na sua vida, se você dá o banquete principal para esse Deus, você terá um Deus grande, um Deus forte na sua história. Porque o tamanho de Deus na sua vida não depende nada do tamanho que Deus tem. Porque Ele é perfeito e eterno. O tamanho de Deus na sua vida depende do tamanho que você permite que Ele seja. Então, se você dedica muito tempo para Deus, você terá um Deus grande. Se você dedica pouco tempo para Deus, você terá um Deus pequeno. Depende apenas de você. Depende apenas das suas escolhas, das vontades que hoje você permite que o seu coração decida. Então, coloque Deus como prioridade. Ponha Deus antes de qualquer outra coisa. E você verá como Deus será grande na sua história. Então, os relacionamentos demandam tempo. E no meu relacionamento com Deus, eu também preciso dedicar a Ele tempo. Porque quando eu não dedico tempo para Deus, isso é uma demonstração que eu não amo tanto quanto eu acho que amo. Se você ama a Deus de verdade, passe tempo com Ele. Se você está realmente amando ao Senhor, leia a palavra dEle. Dedique-se a Ele. Coloque-o como aquele que é o mais importante do seu dia. E não deixe apenas para o final da lista. Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Se sobrar tempo, eu faço qualquer coisa que Deus quer que eu faça. Mas se não sobrar, eu vou preocupar-me com a minha vida, com as minhas vontades, com a minha agenda. Bem, se você assim o fizer, está colocando Deus lá para trás da sua lista. E se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não vai estar em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. O que eu tenho descoberto na minha vida é que se Deus não for o primeiro, Ele vai lá para o final da lista. Todas as outras coisas serão mais importantes do que a presença dEle. Então, se você o ama de verdade, você precisa priorizá-lo na sua agenda, priorizá-lo na sua vida. Porque estar com Deus é como passar tempo com um amigo. Quando você anda com um amigo, aquele amigo chegado, aquele amigo que você gosta de estar perto, é como se você nem percebesse o tempo passar. Porque é tão gostoso, é tão prazeroso estar com aquele amigo que o tempo torna-se apenas um detalhe. Quando Deus é a sua prioridade, quando Jesus se torna seu amigo, você vai passar tempo com Ele de qualidade. E você nem vai ver o tempo passar. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu oro, oro, oro. E quando eu vejo minha oração, não passou de 30 segundos, de 40 segundos. Sabe por quê? Porque você está fazendo a sua oração uma lista de petição. Você não está desenvolvendo relacionamento com Deus. Você não está conversando com Ele, dizendo para Ele das suas lutas, das suas dores, dos seus problemas. Conversando como você conversa com pessoas que estão à sua volta. Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera com você. É o relacionamento que você precisa desenvolver na sua história. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes de você amar a Deus, Ele já te amava. Nenhum de nós é obra do acaso. Ninguém surgiu nesse mundo apenas por surgir, mas Deus te fez. Ele te planejou. Sua vida não é um erro, você não é um equívoco, mas você é obra das mãos do Senhor. Você é a obra-prima da criação. Por isso, não pense que a sua vida não vale nada, porque a sua vida valeu a vida de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E antes de nascermos, Ele já tinha assumido as consequências dos nossos pecados. Antes de eu e você aparecermos nesse mundo, Deus já tinha nos amado. E agora, o que Ele espera é uma resposta de amor. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Nada poderia nos atrair mais do que o ato de Cristo de se entregar na cruz do Calvário. E entender o que aconteceu na cruz muda a experiência religiosa de qualquer pessoa. Muda a sua percepção ou o seu relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que ainda não sabem o que significou a morte de Jesus na cruz do Calvário. O que é que Ele foi fazer lá? Por que Ele teve que morrer a morte da forma como Ele morreu? O Calvário, quando entendido e compreendido, quando a cruz se torna clara e revelada, ela nos apresenta um infinito amor de Cristo. E é impossível alguém que entende a cruz não amar a Jesus. Não tem como. A única resposta que cabe ao ser humano diante da compreensão do que foi a cruz é amor, é entrega, é aceitação. Então, voltar à cruz, entender a cruz é imprescindível para a nossa caminhada religiosa. Diz a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29, palavras de João Batista, que era primo de Jesus. Venha comigo a palavra de Deus que diz assim, olha, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava tendo uma visão profética de quem era Jesus. E por quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus disse assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas de uma não, a árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Em outras palavras, Deus estava dizendo que se eles se alimentassem daquele fruto, estariam fazendo uso da liberdade de escolha e decidindo-se pelo pecado. E a consequência do pecado seria a morte, porque quem peca, morre. Mas naquele momento, quando Adão e Eva cometeram o pecado, Deus veio ao encontro e disse assim, Adão e Eva, vocês erraram, comeram do fruto que traz a morte, mas é o seguinte, eu os amo de tal maneira que vocês não precisam morrer pelos pecados de vocês. Vocês vão transferir a culpa para um cordeiro, um animal inocente, que não tinha nada que ver com o pecado. Adão e Eva colocaram a mão sobre a cabeça daquele cordeiro. Confessaram cada um o seu pecado. Então, simbolicamente, a morte do ser humano passou para o cordeiro, que se transformou em responsável ou culpado pelo pecado do ser humano. Aquele cordeiro foi sacrificado e a morte daquele cordeiro assumiu a culpa do ser humano. Este é o plano da salvação. E se você quer saber mais sobre esse plano da salvação, lembre-se de ligar para nós, 12-21-27-31-21. Vou repetir, 12, 21, 27, 31, 21. Então, peça o seu estudo A Procura da Verdade e vamos mandar para você gratuitamente este material, tá bom? Combinado? Seguindo o nosso tema aqui, quando os cordeirinhos eram sacrificados, eles morriam no lugar do ser humano, mas era um sacrifício provisório, porque o sacrifício verdadeiro que perdoaria os pecados dos seres humanos era o sacrifício que aconteceria na cruz do Calvário. Esse sacrifício que João está antecipando aqui. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, ele veio a essa terra para morrer. É isso mesmo. Jesus tinha que morrer, porque se ele não morresse, eu e você teríamos que morrer pelos nossos pecados. Agora, nós não temos que morrer pelos nossos pecados, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. E agora, eu e você temos possibilidade de aceitar esta salvação que ele nos oferece. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Não importa onde você esteja, não importa onde você viva, Deus, ele não se cansa de amar. Ninguém foi tão longe que Deus não possa buscar. Ninguém andou tão distante que Deus não tenha como resgatar. Não existe ninguém que tenha pecado tanto que Deus desistiu. Ele ama você. Ele se importa com você. E essa mensagem de Páscoa é uma mensagem para que você tenha, mais uma vez, certeza de que Deus não te abandonou, de que Ele não te deixou, e Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, porque você é o objeto do amor dEle, e tudo que Deus puder fazer para te salvar, Ele vai fazer, e já está fazendo. Colocar a Novo Tempo diante dos seus olhos é uma prova desse amor. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você continue andando por aí sem saber para onde ir. Mas ele quer que você tenha um rumo para a sua história. Que você tenha um objetivo. E assim, caminhando de acordo com o plano dele revelado na palavra, você começa a desfrutar da vida eterna a partir de agora. Aquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar começa a ser experimentado nesse momento, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando aquilo que aconteceu na cruz do Calvário passa a valer a pena na sua vida. Porque o sacrifício de Cristo pode ser um sacrifício em vão se você não aceitar. Pode não significar nada para você, mas se você aceita, o sacrifício na cruz é a sua certeza de vida eterna. Se Deus não se cansa de amar, por que você não responde agora a esse Deus de amor dizendo: Pai, eu o aceito, eu quero na minha vida? A data da Páscoa nos aponta para um evento significativo na história do povo de Israel. Durante 400 anos, o povo viveu como escravo no Egito. Eles trabalhavam, trabalhavam e trabalhavam. Não tinham descanso, não tinham folga. Eles estavam sofrendo demais na mão dos egípcios. Clamavam a Deus, até o momento que Deus então decidiu tirar o seu povo do Egito e escolhe um homem chamado Moisés, preparado por Deus para liderar o grande êxodo. Moisés vai ao faraó e pede para que o faraó deixe o seu povo ir. O faraó não deixa. Vem uma primeira praga. No meio da dor, o faraó autoriza a saída do povo. Quando ele autoriza, a praga cessa. Volta à normalidade. Faraó volta atrás e proíbe o povo de sair. Vem a segunda praga, mais uma vez, o faraó deixa o povo sair, a praga para, volta à normalidade, ele então proíbe o povo. Vem a terceira praga, quarta, quinta, sexta, quando chega então na décima praga. Essa décima praga é literalmente a Páscoa, quando o anjo do Senhor passaria pelo meio do Egito. Páscoa significa passagem, o passar do anjo. Todos os filhos primogênitos de cada casa morreriam. Mas aquelas casas cujos pais haviam sacrificado um cordeiro e aspergido no umbral da porta o sangue, o anjo passaria. E naquela casa o primogênito seria poupado. Ou seja, A vida estava no sangue do Cordeiro. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite, na primeira Páscoa, na passagem do anjo. Todas as casas que tinham sangue do Cordeiro na porta, os primogênitos sobreviveram. Aquelas que não tinham, incluindo a casa de Faraó, os primogênitos perderam a sua vida. Sabe o que está dizendo? Sem Cordeiro não tem vida. Apenas com o Cordeiro é possível ter esperança. A mensagem da primeira Páscoa é uma mensagem de que Deus fará juízo e justiça. Existe uma consequência por causa do pecado. Mas eu e você não precisamos enfrentar essas consequências. Porque Deus, Ele abre diante dos nossos pés uma nova possibilidade, um novo caminho, uma nova vida. E aceitar é o que você precisa fazer. Porque quando nós não aceitamos o sacrifício do Cordeiro, nós estamos vivendo no pecado. E pecado é como areia movediça. Quanto mais você tenta sair do pecado por si mesmo, mais você se afunda. Quanto mais você luta com suas próprias ferramentas, pior é. Você precisa de alguém que esteja fora dessa areia movediça para te puxar e tirar de onde você está. O mesmo acontece hoje em nossa vida. O pecado vai te puxando para baixo. O pecado, ele vai te corroendo. O pecado, ele vai te consumindo. Ele vai levando as suas forças. Ele vai roubando as suas energias. Mas você precisa de Deus, que vem e te resgata, que te puxa e te tira desta lama que você se vê hoje metido ou enfiado. Jesus, lá no Calvário, ele obteve vitória sobre o pecado. Aquilo que aconteceu na cruz foi Jesus nos tirando dessa areia movediça do pecado. Foi abrindo diante de nós uma nova possibilidade e que temos que nos agarrar e que precisamos aceitar. Eu não tenho como me decidir por você. Ninguém mais nessa vida pode decidir-se por ti. É uma decisão pessoal, única e exclusiva. Depende apenas de você. Por isso eu te pergunto agora, o que é que você vai fazer? Que caminho você vai dar para a sua história? Qual é o rumo que a sua vida terá a partir de então? Quando eu olho para Jesus no Calvário, eu vejo a vitória sobre o pecado, porque Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Jesus, Ele foi ao Calvário como uma serpente, levantado para que o ser humano pudesse ter salvação e eternidade. Ele foi um homem desprezado, um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer. Lá no Calvário, ele foi levantado como uma serpente, exatamente como Moisés levantou uma serpente. E as pessoas que olhavam para a serpente, na época do Êxodo, elas eram curadas. Hoje, quando nós olhamos para Jesus na cruz do Calvário, nós também podemos encontrar a cura para os nossos pecados. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 3, versos 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, a morte na cruz não era de Jesus. A morte era minha. A morte era sua. Eu e você deveríamos estar naquela cruz. Mas nós não precisamos hoje estar na cruz. Nem precisamos morrer na cruz. Porque Jesus assumiu as nossas culpas. Jesus assumiu as nossas dores. E quando eu olho para esta mensagem, eu entendo que a vida e a salvação na cruz. Quando eu olho para a cruz, quando eu aceito aquilo que aconteceu na cruz, eu tenho agora chance para ter uma nova vida, para viver uma nova história. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Salário é recompensa. Todo mundo que peca deve morrer. Mas o texto não para aí, porque se o texto terminasse assim, porque o salário do pecado é a morte, não haveria saída para nenhum de nós. Mas a continuação do verso abre a esperança quando diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na Páscoa, estamos rememorando o sacrifício de Cristo na cruz. Não é coelhinho da Páscoa, não é ovo de chocolate, não é cenoura. Páscoa significa salvação e eternidade. É Cristo na cruz, esperança no coração e certeza para aqueles que hoje aceitam a morte do nosso Senhor e Salvador pessoal. Temos que olhar para o sacrifício de Jesus. E olhando para esse sacrifício, eu e você podemos encontrar esperança e certeza de vida eterna. Priorizar tempo especial com Deus é hoje imprescindível para que você caminhe com Ele, para que Ele prepare você, para que Ele molde a sua vida e para que Ele te dê a salvação e a eternidade. Quando nós amamos a Jesus e entendemos o seu sacrifício, nós compreendemos que tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário não era para Jesus, era para mim e era para você. Sobre a cabeça de Jesus colocaram uma coroa de espinhos, mas a coroa não era dele. Ele assumiu essa coroa para que eu e você pudéssemos ter agora condições de escolher salvação e eternidade. Essa coroa de espinhos dará lugar a uma coroa de vida eterna, a uma coroa de glória. E isso está muito perto de acontecer. Sacrificaram o nosso Mestre, maltrataram o nosso Deus. Ele não tinha que passar por isso, porque Ele não pecou, mas eu pequei e eu teria que passar. E Ele assume no meu lugar. Ele faz uma troca. A eternidade que Ele ganhou porque não pecou, agora está disponível para mim e para você. E a morte que eu ganhei porque pequei, Ele sofreu. Se você quer, nesse momento, entregar sua vida nas mãos desse Deus e em breve ter a coroa da vida eterna, ora comigo. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da tua palavra, pela certeza que temos do teu Espírito que não desiste de nós. Por isso, Pai, nos alcança nesse momento. Ajuda-nos a vivermos uma vida de acordo com o teu querer e com a tua vontade, que nessa Páscoa, Jesus mais uma vez morra em nosso coração, para que assim tenhamos vida eterna. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.